Fala, gente, tá começando mais um podcast nosso. Eu sou o Isaac.
Eu sou o João.
E eu sou a Bia, não adianta.
Não, não tem como.
Eu sempre fico sem graça, mas de repente eu tenho que aderir.
A gente só tem que aceitar.
Achei que eu não ia fazer agora.
Talvez
não.
A gente faça mesmo.
Toda vez que a gente pensa, cara, dessa vez ele não vai fazer nada, ele vai lá e faz, é só aceitar agora.
Não, eu acho mais legal que, tipo, o seu é normal, aí o dele é, tipo, estridente, e o meu é... Abafado pelo dele, eu fico, tipo, tímida. Ah, eu sabia.
Eu faço no final da próxima, então. Vai Isaac, você e eu.
E eu. Que bonitinho.
E eu. Enfim, esse é o fechado.
Com?
Cadeado.
Ficou confuso, né? Fala teu nome errado, fica confuso na hora de falar o certo. Gente, hoje a gente vai falar sobre medos irracionais. E aí? Medos irracionais. Eu acho que, assim, o que é um medo irracional? É aquilo que você sente medo sem ter razão, né?
Uau.
Acho que...
Vai, explica mais.
Uau, Pasquale aqui.
Vai falar
silêncio.
Sobre medo.
O doutor em silêncio, o dicionário está falando.
Acho que a ideia é a gente falar sobre medos, né? E sendo irracional ou não sendo, a gente vai conversar sobre nossos medos.
É, até porque, né, todo mundo tem medos, não é mesmo? Ninguém é super corajoso. Cara, o pior é que eu, parando pra pensar, assim, nos meus medos, eu fui vendo que eu tenho bastante também.
Mais irracionais do que racionais, inclusive.
É porque é muito fácil ter medo irracional. É só ser um pouco mongol.
Bom, então tu tá ali, ó.
Eu tenho
um bocado.
Eu tenho um bocado.
A gente percebe pela definição, então, que você deu. Mas então, acho que antes da gente falar de medos irracionais, a gente pode falar um pouquinho sobre os medos racionais, não é mesmo?
É verdade. Eu tô resfriado, gente.
Eu tô com rinite, dor de cabeça atacada.
E você,
vida.
Bia?
Eu tô normal.
Não tá doente?
Uma leve dor de cabeça, mas assim, nada que me impeça de estar aqui gravando pra vocês.
Ah, achei que tava doente também. Podia. Combinação aqui, os três doentes.
Deus me livre.
Fala, galerinha, aqui, ó.
Do nada ele começou.
Chato com cadeado pro Minecraft, mais um tutorial.
Cara, por que isso do nada?
Eu tô com medo.
É disso que eu tenho medo. Esse é o meu medo racional. Dele falar alguma coisa que estraga o podcast, eu tenho que cortar depois.
Ou então ele aparecer na tua casa do nada, gritando desse jeito. Fala, galera.
Eu tô treinando pro meu canal.
Muito medo racional. Abrir a porta, tá ele lá. Fala. Eu fecho.
Tô treinando pro meu canal de gameplay. E Joãozinho Play.
Corta, vai.
É o quê? Ignorando completamente.
Quais são os medos racionais?
Medos racionais, vai.
Racionais, né, os mais...
Aproveita que você tá falando aí, fala um.
Ó, todo mundo sabe, inclusive vocês, eu só vou expor pro meu público.
Eu tenho medo de português.
Cara, eu tenho um grande medo de cigarra. Vocês já estão ligados nisso.
É, vocês
já esqueceram?
Você tá falando medos irracionais.
Esse é irracional?
É com certeza irracional. Não tem
mas
como.
Mas uma cigarra é muito feia, Isaac. Eu tenho medo também.
Cigarra é bizarro,
um medo racional, cara.
Tem gente feia e nem por isso.
Não tem medo delas também.
Não, cara.
Não, mas, pô, cigarra é um inseto.
É.
Eu acho que é tipo aranha pra mim. Aranha também morro de
eu
medo.
Eu também acho racional.
Mas aranha é racional porque... É uma ameaça, de alguma forma. Algumas aranhas, não todas. Né?
Ah, sim, é cigarra.
Mas cigarra não é uma ameaça, cara. Cigarra é só um bicho.
Eu discordo.
Ela canta.
O helicóptero não é uma ameaça?
Cara, não.
Não, tipo... ele não é.
Hã?
Se você tiver...
se você qualquer tiver... coisa é uma ameaça, se você quiser me ameaçar com ela também.
Não,
é
não,
isso.
De fato. Mas é que a gente não tem como entrar dentro de uma cigarra, como a gente tem como entrar dentro de um helicóptero.
Chega, meu amor.
Cara, o que que você tá...
O que eu quero dizer é que...
Cara, foi você que deu o exemplo do helicóptero, por quê?
Não, o que eu quero dizer...
Ele tá só resfriado mesmo ou tem mais alguma coisa?
E drogas, né?
O que eu quero dizer é que a cigarra, quando voa, parece um helicóptero. Vocês já repararam que ela parece um helicóptero.
E o que que isso tem a ver?
A cigarra é grande, ela faz barulho. Não, na minha cabeça faz sentido comparar ela com o helicóptero.
Não, cara.
É porque ela faz muito barulho quando voa. E eu tenho medo disso.
Ela não é tão grande, ela é menor que um celular.
Não, mas eu tô
ela não
parte
é menor
do...
que um celular. Não, depende do celular, na verdade.
Ah, mas eu lembrei de uma coisa. Eu sei que ele não gosta de cigarro tem muito tempo, né? Aí uma vez Ele tava fora, assim, e aí eu queria muito ter tido uma cigarra naquele dia, mas eu não tinha. Então, o que que eu fiz? Eu entrei no computador dele e troquei tudo que ele tinha possível por cigarra. Eu botei o papel de parede dele de cigarra, eu botei a proteção de tela cigarra, eu botei a tela do Google de cigarra. Cara, eu
Gente,
botei tudo de cigarra. Foi um dos melhores
caramba,
dias da minha
cara.
vida.
Super fácil
Foi muito fácil,
conviver
porque quando
com
ele
um
chegou, ele tomou
escroto.
muito um susto. Porque é um medo irracional e real dele, cigarra.
Não, cara, teve uma vez que a gente tava no telefone conversando. A gente tinha essa mania quando era mais novo de ficar muito tempo no telefone.
É verdade.
Do nada, eu escuto ele gritando sua mãe, tipo, desesperadamente: mãe, 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 corre aqui!
É que as cigarras elas ficavam presas
No vidro do apartamento
no
dele.
negócio do apartamento.
Aí ele,
Ah, na
tipo,
tela de
aí
proteção.
ele gritando mãe dele, o que que foi, João? Ele, nada, pera. Aí ele chamou a mãe dele, mãe, tem um bicho lá lá fora. Aí a mãe dele foi matar, João, vem me ajudar. Ele, não, tô ocupado no banheiro. Medo da cigarra. Ele deixou a mãe dele lá sozinha com a cigarra.
Em risco, meu
Mas
Deus,
agora você vai
passando
imitar
risco.
pro pessoal qual é o barulho da cigarra. Vai?
Ah, é. Ela voa e faz. É isso que eu fazia?
É, e
Caralho.
como
Você
quando ela.
acabou de imitar um gato, sei lá, ronronando.
Gente, é barulho de
Helicóptero.
helicóptero.
Cara,
Não, e
só
quando
não
ela
é.
para no
Ah, é que ela
vidro?
para no vidro. Inclusive, teve um dia que a gente tava no sítio da tia nossa e apareceu uma cigarra e ficou batendo no vidro, cara, da janela.
Legal a
e
cara
ela
de
ficou.
aflição que ele tá fazendo.
É, tipo.
Ah, cara, me deu um
enquanto isso, a
nojo.
gente tá aqui. É só uma cigarra, é só um bicho.
Ela ficava batendo no vidro e fazia. No vidro.
A cigarra é
Aí
uma
quando eu vi.
arma.
A cigarra é uma bala.
Ela é uma arma.
É uma arma, é.
Tá, mas vamos falar de medos racionais, cara. Isso não é racional. Só não é. Medos racionais eu acho que é tipo medo da morte. Tem gente
Medo
que
de
tem.
assalto.
Medo de assalto. Vocês têm medo da morte?
Não.
Não, é morte
Não tenho,
não.
não.
Não, nem eu. Medo de assalto.
Medo de assalto eu tenho um
Medo de
pouco.
assalto eu tenho um pouco.
A gente mora no Rio, né? É um negócio constante.
É porque, sei lá, a gente sempre dá tanto duro para conquistar as coisas e aí chega alguém e toma. Eu acho que é, não é um medo, é meio que uma frustração nossa, né?
Mas é uma questão de medo também, porque hoje em dia você nunca sabe o que a pessoa pode fazer com você. Tem gente sendo
É.
morta não
Ah, mas
reagindo,
você não tem medo da
entende?
morte? Por que que você tá falando?
Eu tenho medo de sofrer. Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer.
É.
É.
Engraçado é que eu sempre subestimo os ladrões. É um negócio que eu tenho, porque eu
Ah, de achar que
assim.
eles nunca vão fazer nada com você? Cara, eu também. Eu não sei explicar.
Porque, tipo, eu tenho esse medo da Bia, que ela falou, de achar que realmente pode acontecer uma coisa. Mas, cara, na hora que eu tô no assalto, eu nunca acho que eu vou morrer. Tanto que eu já corri de assalto. Vocês estão
Eu
ligados.
vivo
Não,
correndo
eu
de
corro
assalto.
também. Eu vivo correndo.
É sério, porque a maioria dos assaltos que eu quase sofri, eu corri.
Não, eu tô rindo porque é verdade. Não, mas tipo,
Mas isso é muito irracional, porque pode
entrando
dar
numa questão,
merda.
tipo, porque eu sou mulher também, então, tipo, dá um pouco de medo também do cara querer fazer alguma coisa que provavelmente ele não faria com vocês, a não ser
É
que.
verdade.
É. A
Entendo.
maioria não faria, né?
É, então. Pode
É,
ser que
tem esse
aconteça,
agravante, né?
não sabemos, mas.
Mas não façam isso, pessoal. É, não é
Precisa
recomendado.
avisar mesmo, né? Que não é pra fazer isso. Não tem uma lei.
Ah, é. Não, eu tô falando de assalto,
Ai.
não. Assaltar também não, mas eu tô falando de correr de
Ah, de
assalto.
correr, eu achei que você
Correr
tá
de
falando
assalto.
pra não assaltar. Eu
Não,
acho que todo mundo tá ouvindo sabe.
não. Não, não é. Não, não assalta. Mas não corre de assalto também. Inclusive, não corre de um assalto se você estiver
Ah,
assaltando.
eu não dou nem dica nenhuma.
Não corre de um assalto se você estiver
É porque não vai
assaltando.
fazer
Eu não
sentido.
dou nem dica nenhuma, porque eu já passei pelos dois casos, de fugir e de não fugir. Me dei bem nos dois, então não posso aconselhar ninguém.
E essas historinhas a gente vai contar para vocês
Um dia,
depois.
num fechado cadeado sobre
Edição
assaltos.
assaltos.
É que a gente tem algumas.
Acho que um outro medo racional. Cara, um medo racional que eu adquiri depois que casei. Na verdade, não é nem depois que eu casei. Eu adquiri depois que eu comecei a trabalhar e fui vendo que eu tava mais independente. É o medo de ficar pobre. Eu tenho muito medo. Sério. É um medo assim, constante na minha vida. Porque não é nem o medo de ficar pobre, é você ter aquela aflição de tipo, caraca, será que eu vou conseguir fazer as coisas semana que vem? Mês que vem eu vou ter dinheiro para isso? E se eu não tiver? E se eu pagar todas as minhas contas e mesmo assim eu não
Eu só
conseguir
aceitando
pagar
que não
algumas?
tenho.
Sei lá, é mó complicado, sabe?
É, realmente.
É um medo que vocês não experimentaram ainda.
Ainda.
Ainda. Classe média sofre.
Classe
Ai.
média.
É. Ai. Tadinho do branco.
É, que white problem aí. Não, isso não é white problem.
Isso não,
é um
isso não é white problem.
Bem
isso
genérico, é um problema
cara,
é, um medo
inclusive,
bem...
isso é um problema real. Porque,
é,
assim, a maioria do... Tudo bom, Bia? Quebrou o nosso microfone. Mas isso são dados reais. Eu não tenho agora os dados, mas qualquer pessoa que pesquisar vai conseguir encontrar isso no Google.
A internet é isso aí.
A internet é pra isso. Pesquisa agora, enquanto você tá ouvindo a gente. Vocês vão ver que, tipo... A maioria dos suicídios que acontecem são entre homens e a maioria deles envolve essa questão de, tipo, não conseguir ter dinheiro pra sustentar uma família, não conseguir sustentar filho, coisa e tal. E a maioria deles se suicida. Então isso é um medo real. É um problema, sabe? Tem mais algum medo racional que vocês
têm? Cara, eu tenho um medo racional de... Assim, eu só tive uma experiência de trabalho na minha vida toda e... eu tenho ainda muito medo de chegar em trabalho novo e não saber fazer o que eu fui proposto a fazer.
Caramba, eu achei que isso era um medo meu.
Eu tenho muito esse medo, e apesar de que eu me saí muito bem no meu último trabalho, que eu não tô mais nele, eu fiz as coisas tudo certinho e tal, mas cara, eu fico com muito medo dos primeiros dias, da primeira semana. Só que todo mundo entende que você não sabe, eu acho, né?
Ah, eu acho que né, é meio que uma insegurança, né? Não é bem um medo.
É, uma insegurança.
Mas é, eu também tenho, porque é um lugar diferente e tal.
É, se eu for fazer...
Eu tenho medo de ser demitido. De fazer alguma coisa e ser demitido pelo que eu fiz. Vocês têm também.
Caramba,
tipo...
seus medos envolvem muito dinheiro, sustentar
não,
uma casa.
Não, os meus medos são completamente medos
porque
adultos.
Ele é casado,
é, né?
Os meus medos são muito adultos.
Ele tem que sustentar uma casa.
É verdade.
Não, mas o meu medo de ser demitido é de lidar com a situação da demissão, não é, tipo, o demitido.
É, eu ia falar disso, porque, tipo, vocês... Acho que o Isaac... Acho que você. O Isaac, não. O João Pedro, ele tem um jeito meio parecido com o meu, que não é um jeito muito de saber lidar com a situação. Eu choro. Então, assim, eu tenho medo de pessoas me darem bronca ou qualquer coisa assim. Eu provavelmente não vou saber reagir. Eu não vou ser aquele tipo de pessoa que responde.
Sim,
e nem sabe brigar. Eu vou provavelmente baixar a cabeça e vou chorar. Não interessa se eu tiver certo ou não.
Gente, você tem que ser resiliente.
Até pra pedir folga eu tenho medo, gente. Eu não, porque eu não sei reagir. Eu penso sempre... Ah, e se a pessoa fala não? Aí eu fico tipo...
É, vou falar o quê?
Exatamente. Eu fico travado. Eu não sei como eu reajo. Aí, e tipo, as pessoas... viram pra mim e falam, não, cara, isso é mó comum, isso acontece no trabalho e tal. Eu fico, tá, acontece com você.
Comigo não.
Comigo não. Eu sempre tenho medo de fazer alguma merda, assim, grande e ser demitido. Não sei por quê, mas eu acho que tá mais relacionado a lidar com a situação mesmo.
Não, é uma situação complicada.
É, mais um... Eu lembrei de outro medo que eu tenho. E, assim, tá relacionado a algum... Tudo bom?
Tô resfriado.
Eu lembrei de outro medo que eu tenho, que tá bem relacionado a uma experiência que a gente tá vivendo na nossa família há um tempo. Que é... Cara, eu passei a ter um medo gigante de ter Alzheimer. Não sei se vocês estão passando por isso, porque...
Eu acho que o teu medo é parecido com o meu. É medo de dar trabalho pras pessoas, tipo...
Não, não é.
Eu tenho Alzheimer.
Não é isso. Pô, mas agora você colocou outra aflição no meu coração.
Eu tenho esse medo.
João Pedro sempre julgando o que, é que dá trabalho e o que, é que não dá. Para com isso.
Não gosto de dar trabalho pras pessoas.
É, nem.
Não,
eu.
Ninguém gosta, ninguém mas gosta, você. Que... Isso foge um pouco do seu controle.
É.
Não tem como. Eu não tenho.
Família é pra isso. Todo mundo cuida um do outro.
Não tenho medo de ter Alzheimer porque eu não vou lembrar.
É, então.
Assim,
eu
cara, mas então eu tenho exatamente esse medo de não lembrar e. Não sei. Eu vou estar vivo, só que eu não vou estar lembrando de nada. Eu tenho medo enquanto eu tô entendendo as coisas, entendeu?
Mas eu acho que você vai parar, tipo, você vai não lembrar que você não tá entendendo. Assim, porque a nossa experiência.
Talvez seja um medo mais irracional do que racional.
A nossa experiência é com o nosso avô. E ele, tipo, na época que ele começou a esquecer das coisas, ele não sabia que ele esquecia. Tipo, ele saía pra ir na rua e se perdia e voltava pra casa e achava que não tinha acontecido nada demais. Então, não é uma coisa assim que.
É, então, eu acho que eu não tenho medo quando eu tiver. Quando
de
eu tiver,
ter.
Se eu tiver, né? Tô falando aqui, nossa. Vai acontecer,
tá repreendendo,
né? Tá repreendido.
Aqui. Senhor, por favor, toca no coraçãozinho do
seu filho.
Eu tô
falando
filho.
Assim, que quando você para pra pensar em
não,
medo,
é assim.
Nisso, aí me dá medo. Que é uma coisa que é possível de acontecer, né? Enfim. Pesado.
Caramba, que isso é muito tenso mesmo.
É. Você tá pensando. Vocês estão pensando agora, que eu sei. Ai, vamos tirar essa atenção do coração dos nossos ouvintes, não é mesmo? Vamos falar agora então sobre medos irracionais, que eu acho que, cara, é porque sempre que eu paro para eu parei para listar, né, durante a semana e tal, os meus medos irracionais, e sempre que eu parava para pensar neles, eu só conseguia pensar, caraca, que idiota que eu sou, né? E eu acho que é essa sensação que a gente tem quando a
É.
gente pensa neles.
Cara, pior que não, eu acho meus medos irracionais super plausíveis. De verdade.
Ah,
Eu vou
então tá
falar,
bom.
e vocês vão falar que não, mas aí
É.
eu tenho medo
Então já
real.
pode começar, manda o seu.
Eu primeiro?
É, vai.
Eu
Então
acho que
fala
o
lá,
primeiro
linda.
que eles têm é o mais idiota. Eu tenho medo dos gatos siameses da dama e o vagabundo.
Ah. Eu sabia
Cara.
que ela ia falar isso.
É verdade, eu nem lembrava que ela tinha medo disso, mas é verdade.
Cara, mas é.
Somos siameses.
Para! Em
A
nome de
gente não pode
Jesus!
citar filmes da Disney.
Ué,
Porque ele
não?
fala. Porque
Ah, tá!
ele canta.
Mas pode cantar qualquer música, menos essa.
É.
Pior
Eu não
que eu
lembro
não
da música.
sei de onde é que veio esse medo. Eu acho que é porque a gente assistiu quando era criança e eles eram maus.
É, não, é só por isso,
Eles
tipo.
eram meio tenso mesmo.
Não, e
Elas
tipo.
saíam
Eles
assim
eram
da
esquisitos.
bolsa, eu acho. Elas
É, e
saíam de
ninguém
uma bolsa.
acreditava na Lady. Tipo, eu ficava muito triste.
Eles saíam
Eu acho que é porque eles
dançando.
eram meio esguios.
É, eles eram místicos.
É, eles desciam assim.
Gente, vocês estão dando características pros gatos que eles nem que místico.
Esguios.
Não, eles eram esguios.
Não, esguios também, mas agora místico.
É, eles eram doutores estranhos.
Ah, eles eram estranhos.
Não, estranho sim.
É, só não eram doutores.
Gente.
Foi um comentário bem.
É.
Bem. Enfim.
Tá, esse é um medo completamente irracional, realmente.
Tu achava que esse era plausível?
Mas
Cara,
você achava
sim,
que o
porque
quê?
eles
Eles
são
iam te
maus.
pegar? Não sei.
Não sei, velho. É o medo. E pior que, tipo, eu tinha esse medo quando era criança. E aí eu vi esse filme uma vez, porque eu fiquei com medo deles. E depois a gente cresceu e tal. E eu lembro que passou esse filme na Disney. E eu comecei a assistir, assim, como quem não quer nada, até eles saírem daquela maldita daquela cesta. E, tipo, veio um flashback, tipo, cara, eles são do mal, são o diabo, em forma de bicho. Cara, eu comecei a, tipo, chorar. Eu desliguei o filme e falei, mano, não!
Ah, mas eles eram muito feios mesmo.
Cara, tipo, eu não sei porque eu tinha medo deles. Não sei se quando eu era muito pequena e eu vi esse filme. Mãe, pai, porque vocês me deixaram ver esse filme traumatizada. Mas, sei lá, tipo, ai, não sei. Ah, como explicar medos irracionais? Não tem como.
Não tem
A
como.
ideia é
Eu só
não
sei que
explicar.
é horrível. Eles são horríveis.
Cara, por falar em medo de filme, eu tenho dois medos de filmes, de dois filmes diferentes que eu lembrei aqui agora. Cara, um é um medo meio filosófico, assim.
Aí lá vem.
É meio Rick and Morty. Cara, vocês lembram do primeiro Homem de Preto? MIB.
Ah, eu não vi.
Lembra. Ah, não?
Não.
Tá, eu vi, mas
No
e aí?
final do MIB, tipo, eles resolvem lá o problema, salvam o planeta Terra. E no finalzinho do filme, a câmera vai saindo do planeta Terra. Aí a câmera vai saindo, vai pro universo, vai saindo, vai pra Via Láctea, vai saindo, vai pro. Sei lá, o que que vem depois da Via Láctea? Sei lá, vai
Tá,
saindo, vai
e aí?
tipo fazendo um zoom out. E no final, vira tipo uma bolinha assim. Aí vem uma mão gigantesca de um alienígena, pega essa bolinha e joga a bola de gude com outro alienígena. Que é como se fosse tipo, ah, a gente é tão pequeno que nosso universo ou tudo onde a gente vive é uma bolinha de gude para alienígena jogar. Aí eu vi aquele filme, na época eu tinha, sei lá, Homem de Preto é de 90 e 98, sei lá. Eu era pequeno.
Tu tinha 2 anos.
Não, mas aí eu vi depois. Mas eu vi aquilo e eu ficava, caraca, será que isso aí é verdade? Gente, eu tô com medo. Eu ficava com medo daqueles alienígenas, tipo, ó, a
Ai,
gente é
meu
só uma
Deus.
bolinha de gude.
Nossa.
Quem viu vai lembrar, quem viu vai.
Medo irracional dele. Eu tinha medo de ser uma bolinha de gude.
Na mão de uns
Na
alienígenas
mão de um alien.
gigantes.
Gente,
Com certeza.
quê?
Pô,
É
cara,
plausível.
eu tinha muito medo disso, cara.
E qual era o outro?
Ah, o outro era de Beetlejuice. Eu tinha
Tá.
medo de Beetlejuice.
Ah, tinha medo dele.
Eu tinha medo de algumas partes do Beetlejuice,
Não.
gente.
Pô, isso me leva a um medo meu, que envolve Beetlejuice porque tem. Eu tenho uma agonia muito grande de stop motion. Eu não sei explicar.
Ah, mas é, dá
Cara,
agonia
dá
mesmo.
uma agonia muito grande. Eu não consigo ver filme stop motion de boneco, tipo, Não, não tô falando, tipo, Coraline e tal. Porque é tranquilo. Esses são tranquilos. Eu tô falando,
tranquilo,
tipo...
Tranquilo pra quem?
Ah, James Coraline é tranquilo.
James e o Pêssego Gigante.
Me dá uma aflição.
Gente.
É. Pô, mas tem um outro também, que é Fúria de Titãs, o antigo. Tu lembra?
Caraca, esse filme é sensacional.
Foi teu pai que mostrou, Bia. Velho, quando eu vi aquilo, eu ficava com uma aflição. Porque apareciam uns bichos de stop motion andando e lutando com pessoas normais. E eu ficava tipo, cara, o que que tá acontecendo comigo, com o meu corpo? Por que que eu tô sentindo isso?
É.
Dá uma aflição muito grande.
E pior que é tão ruim. Mas dá medo, né?
É, mal feito não, mas era o que dava naquela época.
É.
Mas no Beetlejuice, cara, eu tinha medo de uma cena que eles estavam tipo no... Acho que era tipo no escritório, numa sala, assim. Aí tinha um bicho, cara, que ele tinha a cabeça pequenininha. Tu lembra disso?
Eu sei, eu sabia que você ia falar disso.
Cara, eu tenho muito medo
porque
desse
dá,
bicho.
Dá uma aflição mesmo.
Quem já viu sabe do que eu tô falando. Era um bicho que tinha a cabeça pequenininha e o corpo normal.
Ele diminuía a cabeça.
Gente, eu tinha um medo daquele bicho. A Beetlejuice é todo bizarro, né?
Ah, do Tim Burton. Tem que ser bizarro. Mas, filme de terror, vocês têm medo? A Bia tem, porque a gente já falou.
É.
Eu tinha medo.
A Bia costuma desmaiar.
Mas ela gosta.
Não, gente, é porque... Ai, eu tenho que contar uma história. Não contar uma história, mas contar. Porque eu tinha medo... Eu nunca tive medo de filme de terror, porque a gente não foi acostumado vendo filme de terror. Nossos pais odeiam. Então, tipo, a primeira vez que eu fui ver filme de terror, as pessoas causaram comigo. Me trancaram dentro de um banheiro e ficaram gritando comigo. Foi aquele sobrenatural.
Que
gente,
é péssimo.
Não, eu acho esse filme bom.
Ah, não, eu confundi com Atividade Paranormal.
Não, Atividade esse Paranormal é ridículo. Mas Sobrenatural, eu acho que é o melhor filme de terror que eu já vi. Talvez seja porque as pessoas me assustaram e eu fiquei sem dormir 20 anos.
Amiga, você precisa ver Hereditário. E aí já tá a minha dica.
Quero.
Hereditário, pra quem gosta de filme de terror,
eu
assista.
Eu quero ver, já me falaram desse. Aí, tipo, me assustaram tanto e eu gostei tanto do filme que eu fiz todo mundo assistir. Inclusive fiz a minha irmã assistir e ela assistiu até a parte que o diabo aparecia. Ela ficou 3 meses dormindo com a minha mãe. E não é mentira.
Mais
é
engraçado
verdade.
É que ela tá aqui do lado.
E tipo, ela ficou 3 meses dormindo com a minha mãe. E aí eu queria ver o filme pra perder o medo. Uhum. E eu lembro que logo em seguida eu vi um vídeo também que me deu um susto. Eu tenho medo de sustos, mas... Eu tenho
medo
muito
de
medo
susto.
De sustos. E aí eu tomei um susto e eu... Fiquei vendo o vídeo também várias vezes pra poder perder o medo. E aí eu comecei a gostar disso.
Eu tô lembrando. Eu tô imaginando a cena. Desculpa.
Gente, o pior é que o vídeo era nada. Era assim, uma garota cantando. O título do vídeo tava... Veja como essa menina canta mal. Eu falei, nossa, que ridículo, que escroto. Quem é que faz isso? Aí uma garota, tipo, cantando e bah. Cara, do nada ela tira a cara da câmera... E eu fiquei olhando, volta ela com uma cara de uma máscara, velho, eu tava no quarto, eu comecei a chorar, de soluçar, e eu agarrada com a Larissa, que é a minha irmã, Larissa, um verde, um monstro! Aí a Larissa, meu Deus, o que que tá vendo?
Falou de vídeo, eu lembrei, cara, um clássico da internet, vocês lembram do vídeo do carro? Que vinha
carro.
Vindo.
É.
Seu pai, né?
Meu pai.
Que ele tinha
ele adorava
um
mostrar
notebook,
aquele vídeo pra gente.
Comprou
um
notebook e veio com um vídeo. Era o único vídeo que tinha
no notebook.
Era
o único vídeo da galeria dele. Ele mostrava isso pra todo mundo.
Ele tirou um sábado e falou, senta aqui um por um. E cada um ia tomando um susto.
Eram os memes
mim.
Daquela época, né?
É verdade.
Junto com aquele vídeo do labirinto que aparecia
Ai,
um
real.
Monstro.
Quando chegava no meio do labirinto, era muito
ninguém
escroto.
Aguentava mais, né?
Ai, gente.
Ai. Igual o Slenderman também.
Ah,
dava susto.
Inclusive, tu tem um boneco ali.
Parece, né?
Como é que tu dorme?
É mesmo,
ainda bem que tu não dorme
eu
aqui,
não durmo
né?
Aqui. Quem foi o último que falou sobre medo irracional?
Não, a gente tava falando de filme, eu vou falar de um e vocês vão rir muito.
Ah, qual? Ah, já sei.
Pode
fala.
Falar, pode falar. Então.
É a Mosca da Cara Branca.
Ah, é
um clássico na vida da Bia. Ela tem medo de um filme que tem a Mosca da Cara. Conta, por favor.
Gente, pior que. Ai. O meu pai e minha mãe claramente não tinham noção de nada. Que eu assisti esse filme quando eu era muito criança. E não é um filme de. É um filme de terror? Não sei dizer. Eu reassisti.
Eu acho que é tipo ficção científica.
Eu reassisti ele depois de velha, mesmo com medo. Mas eu reassisti ele tem um pouco tempo. E, gente, o filme é só escroto. O cara entra numa máquina com a mosca. Sei lá o que, que ele tá... Eu nem lembro, minha mente bloqueou. E ele, e a mosca, tipo, fica com a cara dele e ele fica com a cara da mosca. E ele fica trancado dentro de um... do laboratório dele. E a esposa dele, sem entender nada, porque meu marido se transformou numa mosca. E ele tinha, porque tinha a mão da mosca e a cara dela. E, ai, velho, eu sei que é ridículo. No final do filme... ele fica preso numa teia de aranha. Outro trauma aí que eu carrego. Fica, e a aranha come ele. Gente.
Caramba, mas esse filme parece meio pesado mesmo. Meio
a gente
tenso.
Tem que assistir.
Não, eu não vou assistir, não.
Cara, não, eu preciso assistir pra entender. Porque.
Gente,
eu ouvi
péssimo.
Falar disso só a minha infância inteira.
É,
então,
verdade.
Assim.
Não, é porque meu pai.
E eu nunca vi esse filme.
Eu vou ver se tem imagem dele.
Cara, eu tenho quase certeza que é um delírio da Bia, entendeu? Ela um dia acordou assim, delirante.
Pensou, caramba,
pensou,
seria...
nossa, existe esse filme.
Daria muito medo se um cara entrasse numa máquina com a mosca e virasse.
Sim, porque
uma mosca.
Ninguém viu esse filme, só ela.
Ele ficava assim.
Caramba, Bia.
Nossa, Bia.
Agora eu tenho medo.
É, nossa, é um filme
é,
real.
Tipo,
é de 58.
É a mosca da cabeça branca. E não, nossa, tá vendendo a máscara.
Caramba,
dela.
É de
por que
58.
Que alguém quer isso? Aí, tipo, no final, tá vendo? Ele fica preso nessa teia aqui. Olha como é que ele fica.
Caramba,
gente, é muito ruim,
tenho medo.
Né?
Nossa.
Só pesquisar, gente, no Google, a mosca da cabeça
e
branca. E, gente, é muito tenso. E o filme é tipo, em preto e branco.
Não, é tipo aqueles filmes trash antigos, né? De terror.
É verdade. Né?
Terror trash que era tipo...
trash pra quem?
Minhoca que comia as pessoas. Coisa assim.
Ah, é.
É Sharknado de uma época, né?
Aí, eu tenho outro medo irracional. Eu tenho medo irracional. Eu tenho medo irracional, pessoal. Quando eu era pequeno... a gente tinha TV a cabo lá em casa e a gente tinha DirecTV. Aí, quando o sinal da DirecTV caía, ficava uma imagem muito bizarra de um universo com um satélite voando assim. Aí aparecia o símbolo da DirecTV escrito: você está sem sinal de satélite. Cara, eu achava aquilo, tipo, um absurdo, tipo, um troço do outro mundo. Sei lá, eu ficava achando que era realmente uma imagem ao vivo do universo. Então,
tu tem
ficava...
medo do espaço em si,
eu
né?
Devo ter, né? Caraca.
Não, deve ser, porque...
descobrindo traumas.
Mas era uma imagem, cara, muito, muito tensa, cara. Acho que é porque eu também tinha medo. Lembrei agora. Teve umas férias que a gente foi lá pra Cabo Frio. Cabo Frio é uma região de praia.
A
aqui
gente
do
já
Rio
falou.
De Janeiro. Ah, é?
Sim. Ah, mas fala de novo, né? Pode ter gente que esteja ouvindo.
É. E...
se você não mora no Rio de Janeiro, Cabo Frio é uma região de praia.
É. E aí a gente foi pra lá, e nessa época desse ano aí que a gente foi pra lá, houve uma notícia aí de que um satélite tinha caído. O que eu descobri anos depois que é super normal, que todo dia cai em 5. Sei lá. Não cai em 5, mas isso. Cair
gente...
em satélite é um negócio normal. No universo, no mundo. Mas, cara, na época que eu vi essa notícia, eu era pequeno, eu fiquei: caraca, o mundo vai acabar, o planeta Terra vai explodir, vai cair um satélite. Eu achava que era um negócio muito tenso, então eu achava...
Eu tô muito chocada que eu só soube hoje, que você tem, tipo, vários medos com o mundo, satélite, galáxia.
Pois é.
Achava que era por isso que eu ficava com medo, então, da imagem da DirecTV.
Do Buzz Lightyear.
Acho que eu tenho medo de satélite.
medos irracionais, medo de satélite.
Cara, não, esse é super.
É, completamente. Cara, medo relacionado assim à televisão, todo mundo fala, por exemplo, a gente vê quando querem fazer meme, da musiquinha do Linha Direta e tal. Mas, cara, eu não tinha medo disso. Sabe o medo que eu tinha de música, de programa, era do Globo Repórter.
Ah, é?
Eu não sei explicar, eu tava vendo ontem, inclusive, porque eu fiquei sem internet ontem, e aí eu tive que ver TV.
TV fechada ainda. Tipo,
nossa, isso é um medo, ficar sem internet e ter que ver TV.
Não,
cara,
é verdade.
É um medo real. Eu passei por isso por um tempo, olha, passei ontem e anteontem também, hoje, pelo visto. Enfim.
Desabafo.
Aí, cara, eu tava vendo ontem e, putz, eu ainda sinto, tipo, tocou a musiquinha do Globo Repórter, no meu coração bateu, assim, aquela aflição antiga. Aí eu, cara, como é que acontece isso? Por quê, meu Deus? Não sei explicar.
Não, Globo Repórter?
Não tem porquê.
É porque aquele... eu não vou cantar, eu não sei cantar.
Para. Eu não sei, é porque eu acho que ela é muito dramática, tipo... ela não precisa ser tão dramática, é só um jornal.
E sabe? Como você cantou?
Não é um globo. Não,
não é um globo. Globo.
Ih, confuso. Tô.
É.
Não é uma. Não é uma música do Globo. Calma aí, não era isso que eu ia falar. O Globo Repórter não é um jornal.
Ele é um jornal, cara.
Ele é um jornal?
Ele é literalmente o Globo Repórter.
Não, como um jornal que fala de onça, sei lá, fala de tigre, de acarajé. Não é um jornal.
Cara. Então, é um jornal, caramba.
Sei lá, fala de índio.
Cara, tu nunca viu reportagem sobre variedade?
Eu acho que ele tá quebrando de verdade, tipo, real. Eu não sei nem como é que faz pra consertar.
Cara, como assim Globo Repórter não é um jornal?
Eu acho que eu
nunca
enxerguei o Globo Repórter como um jornal.
Mas é um jornal.
Não, agora faz sentido.
É porque ele é mais divertido.
Agora?
Ele não é um jornal de notícias, ele é de variedade.
É, de falar de...
onça.
De onça, entendi.
De uma montanha.
Inclusive, ele é um dos programas mais legais que eu que tenho, só que eu não gosto da música. Tô lembrando de outra coisa, outra música que eu não gosto, só que aí eu vou mudar medo de televisão. Vocês têm mais algum medo de televisão?
Não.
Não? Então vou mudar, porque eu tenho muito medo de uma música também. Esse você também tinha.
É?
É. Que é, eu não sei se você lembra da música Libertador do Cláudio Claro.
Lembro.
Eu tenho muito medo dela.
Libertador, filho do
Cara, o problema é que ele canta. Porque eu ia colocar a música aqui, para as pessoas ouvirem.
Ah,
é? Ele canta.
Ah, então põe.
Se você deixar, né? Gente, porque eu não sei explicar o medo que eu tinha dessa música, mas é uma música gospel e...
Não, essa música é meio tensa. Acho que é a voz da mulher, ela fala de
Cara,
um
eu não
jeito...
sei. Eu... É o back vocal.
É o back?
Do negócio, que eles faziam umas firulas na voz que eu só acho...
Com...
Sei lá, não sei explicar.
Vai botar pra quê? Eu já tô com medo.
Essa mesmo.
Ai, pera aí, não.
Eu acho que não vai dar medo nenhum.
É. Cara.
Ouviu? No fundo.
Tá, mas por que o
é
medo?
É que ela disso? Fica fazendo firulas mesmo.
Gente,
eu não
sei. É.
Eu não sei explicar.
É irracional real, porque não faz sentido nenhum você ter medo disso.
Gente, eu não sei explicar. Eu continuo aflito ouvindo isso.
A gente. Não, isso dá um medinho na gente.
Em vocês,
dá um
porque
negócio,
é só
cara.
A música.
Não, não é. Eu não sei explicar. Me dá alguma coisa, eu tô inclusive sentindo aqui.
Tadinha, eu tô com pena.
Essa mulher deve existir hoje ainda, né? Será que ela vai gostar de escutar que a música dela dá medo?
Não faço ideia, mas se ela tá ouvindo, ela tem que parar de fazer essa firula porque me dava medo.
É.
Sei lá, eu não sei explicar o que que era.
Eu sei,
ela fica fazendo...
eu tinha medo da música do Akon.
Qual?
Lonely, mas é por causa da voz.
A vozinha?
Ah, que ele faz uma vozinha meio...
De... Ai, gente.
Lonely.
Era essa. Eu era o cara que fazia a voz dele.
Tem algum medo de música?
Não, acho que esse seu que eu partilhava era tipo 50%.
E cara, o pior é que o nosso amigo Matheus, que participou no primeiro podcast, ele também tem.
Ah,
ele
fala que
assim,
tem.
Inclusive, se você tem medo dessa música, cara, ou de qualquer outro medo que a gente tá falando aqui, cara, fala pra gente, sério. Compartilhe o seu medo, compartilhe seus traumas com a gente.
Como? É pra você
Calma.
Fazer um gancho.
Ah, entendi. Tá bom. Não precisa me ameaçar, tenho medo de você gritando comigo.
Como?
Você pode mandar um e-mail pra gente no fechadocomcadeado@gmail.com ou você pode procurar as nossas redes sociais, nosso Instagram e falar com a gente por lá no direct também, né?
Sim, sim.
É @IsaacAreias
@JPAreias
e @BAreias
@BAreias. E, inclusive, tá na descrição do podcast, se vocês quiserem saber como escrever, né? Não sei. É, mas, enfim, se você tem um medo aí, que você se sentiu identificado, fala pra gente.
Yeah.
Cara. Um outro medo que eu tenho, que aí, eu pensando bem, eu acho que é o que tá relacionado ao meu medo do Globo Repórter e ao meu medo dessa música. Eu tinha medo de dormir quando eu era criança.
Caraca.
Eu tô tentando achar a relação.
Eu vou explicar.
Vai.
Eu tinha medo de dormir porque, sei lá, era um momento em que eu não tinha mais ninguém no quarto, eu ficava sozinho, né, pra dormir.
Tu dormia comigo.
É, isso que eu tô pensando, dividia. É.
Claro, porque você nasceu antes de mim, mesmo sendo mais novo, né?
Ah, tu tinha 3 anos, tu tinha medo com 3 anos.
Os medos irracionais são sempre medos relacionados à infância, você já percebeu?
Não julgue.
Não me julga.
Desculpa.
E aí era um momento em que eu ficava bem sozinho, assim, e, tipo, eu não gostava muito de quando ia chegando de noite, porque eu não queria parar, não queria dormir, enfim, é um medo irracional também, dormir. Não sei explicar também. Toda explicação que eu der vai ser absurda.
É, vai, tu vai conseguir.
E aí, por que que eu acho que isso tá relacionado ao Globo Repórter? Porque era o último programa que eu via, na sexta, eu tinha isso com todos os programas. Os últimos programas de televisão, tipo... Sempre que ia chegando o fim deles, eu ficava meio aflito, porque eu sabia que tava chegando a hora de dormir.
Caramba!
É. Mas com o Globo Repórter ainda tinha o agravante de ter essa música, né? E com essa música do Libertador, é porque a gente sempre ouvia ela voltando da igreja. Ah, e tava de noite também. Talvez seja isso também, um agravante.
Faz sentido.
Porque eu ouvia voltando da igreja e já tava na hora de dormir quando eu voltava, né? Então.
Caramba, cara, medo de dormir.
Eu tinha medo de dormir. E talvez eu ainda carregue isso comigo, porque eu odeio dormir. Tipo, é uma coisa que todo mundo reclama de mim.
Eu dormia tão
que eu podia
bom,
dormir
né?
mais. É, pois
não,
é, eu odeio.
Tipo, nem quando eu tô com muito medo. Às vezes a gente ficava contando histórias de terror lá na escola e tal. E aí o pessoal falava, ah, vai chegar em casa e eu não vou conseguir dormir, não vou conseguir dormir meses. Gente, eu nunca tive isso. Toda vez que eu fecho o olho, mesmo que eu comece a lembrar de 15 cenas de diabo, eu fico, cara, eu tô perdendo meu tempo, eu podia estar dormindo. E vou dormir. E não... É. Nada me impede,
também
não.
Nunca tive, assim, coisa que me tirou o sono nesse nível. Talvez só ansiedade mesmo.
Ah, eu já tive. Ai, eu lembrei, caraca. Mas isso é medo de filme, tinha que voltar.
Ah, fala.
Mas aí eu vou falar agora só. Caramba, na quarta série. Não, na quinta série. Você estudou comigo. Será que você lembra disso?
A Bia. Conta. Vai, tô tentando lembrar.
Como cara, é que ela vai lembrar quinta série, na quinta série, nossa professora de história passou um filme pra gente ver. Apocalipto, do Mel Gibson. Cara, que filme. E esse filme é famoso, então as pessoas já sabem de que filme eu tô falando. Cara, ele é muito pesado, cara. Como é que a professora passou um filme desse pra gente ver?
Mas aí foi com você, porque eu fiquei normal.
Ah, eu fiquei cheio de medo, eu me caguei. Eu fiquei
e
com medo,
não.
E pior
que o filme
não,
é super pesado. Por que eu desmaiei vendo Jogos Mortais depois? Porque esse é um filme muito pior. Mas é um filme muito pesado mesmo, porque...
É muito violento,
é
muito
violento,
sangrento.
É violento. Tinha uma parte lá que eles arrancavam os corações, era dos Incas, Astecas e os Maias.
É,
né?
Aí
eles
mas o legal é que
coração,
é didático, né? Porque
é,
assim, a
sim,
professora...
porque mostrava, tipo, de fato o que acontecia, o que ela fazia.
Sei
o que
lá,
tava,
a quinta série.
Eu tava falando. Mas enfim, mas era um filme super pesado. Pra criança, porque... Mas é...
Se você ver hoje...
Não, eu tenho a maior vontade
cara,
de rever.
Viu,
caraca,
quem
me
viu...
deu também.
Game of Thrones.
É, pô.
É, hoje em dia.
Quem viu Tarantino.
É, hoje.
Caraca, hoje.
Hoje a gente acabou de fazer uma maratona de Tarantino, a gente e nossos amigos.
Aquela que eu falei que viu, aconteceu, finalmente. Você que ouviu os nossos outros podcasts, você...
É verdade.
Percebe agora que aconteceu.
É verdade.
Presenciou esse momento.
É verdade.
Cara, o que você tá falando?
Imitando o cara, falando o mexicano.
Ah, é? Ah, tá.
Enfim.
Sabe um medo irracional que eu tinha? E é bem nesse de medo de dormir, nessa base. É do medo, é bem na base do meu medo do MIB Homem de Preto, um medo filosófico.
Qual?
Acho que eu tenho medo de... Enfim. Quando eu era criança, eu tinha meio que um medo, uma aflição de que, na minha cabeça, eu achava que quando a gente morria, a vida acabava. E subir.
Mas acaba.
Não, ele.
É verdade.
Então, deixa eu te contar.
Mas eu achava que acabava e subia uns créditos.
Gente.
Sério, eu achava que subia uns créditos. Mas eu
sabia que ele ia falar isso.
Tu sabia?
Você já tinha me contado isso.
Mas não. Tipo, na minha cabeça não eram uns créditos comuns. Eu achava que era tipo. Subir uns créditos. Eu não sei que nomes iam aparecer nos créditos. Só subiam as letras, assim. Podia não estar escrito nada. Mas subir uns créditos e dividir a tela e do outro lado ia aparecer tipo, cenas da nossa vida.
É, tu vivia naquele filme. Ai, como é que é o nome do. É aquele filme do Jim Carrey.
Ah, o Show de Truman.
O Show de Truman, né? Pra vida.
Eu tô assustadíssima.
Eu achava que isso era realmente possível. E isso não me dava um medo, mas me dava, eu não sei explicar. Isso me dava um... Eu não sei explicar. Mas eu tinha isso
não,
quando eu era criança.
Irracional, você vai saber explicar. É isso aí. É o que faz ele ser irracional. Vocês têm mais algum?
Eu tenho um. E é por causa de um filme também, mas eu não vou saber que filme que é. Premonição. Não sei que filme que é. Mas é outro filme que eu vi quando eu era muito pequena e meus pais me deixaram ver. Que no filme, sabe aqueles mascotes de time de futebol?
Ah, sei.
Ele fica perseguindo uma pessoa e tenta matar ela. E desde então eu não gosto de ver gente vestida de qualquer raio de coisa que for. Bicho, gente.
Eu tenho uma aflição com isso também.
Eu tenho muito medo de... Sério, medo real, tipo, disso. Eu não, não, palhaço. Alguma coisa muito, muito chamativa,
eu,
assim.
Eu tenho uma história com isso que é muito idiota. É uma daquelas histórias que... Sabe quando a gente deita no travesseiro?
Uhum.
E a gente lembra de coisas que a gente fez na nossa vida que não deveria ter feito? É uma dessas histórias que eu deito, eu penso e eu fico tipo, caraca, que vergonha. Que, assim, eu tenho aflição de gente vestida de coisas também. Mas é uma aflição muito ok. Eu sei lidar com isso.
Como?
Na minha
vida.
Ensina. Não. Cada um lida da sua maneira, mas eu sei lidar. Eu consigo ficar perto de uma pessoa assim, por exemplo. Fico de boa.
Ela pode.
Só que o que que acontece? Eu tenho mania de falar que eu odeio as coisas, que eu amo as coisas, que eu adoro coisas, que eu detesto. Aí eu fui falar o quê? Que eu tinha muito medo disso, perto de uma tia da escolinha da igreja. E assim, eu já era adulto, eu tinha 19 anos. Eu falei isso muito perto de uma tia da igreja e ela ouviu. Só que assim, não era medo. Tipo, não era um negócio de não conseguir ficar. Era só ok. Cara, ela ouviu isso. Ela, no dia de uma programação de criança que eu tava como voluntário pra cuidar, né, da... sei lá, da organização. Ela decidiu que as pessoas que estavam fantasiadas lá, ela chamou numa sala e aí me levou pra essa sala.
Gente!
Pra fazer tipo uma terapia, assim...
Não!
Porque ela me ouviu falando isso, aí eu... E eu só tava lá, tipo... Cara, o que que tá acontecendo? Aí ela... Ah, é porque a gente sabe que você tem medo e tal. E a gente quer falar que não tem. Porque eu tenho medo e tal.
Ah!
E eu lá na sala, tipo... Cara, calma, eu não tenho esse medo. Eu sei. Eu só não gosto. Aí ela... Ah, porque tal... Aí... Só que eu não podia falar. Eu não podia explicar ali. Estavam todos os caras fantasiados na minha frente... Tipo, aí eu só tava, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu entrei no jogo dela. Aí eu falei, não, eu tenho medo mesmo.
A tia super compreensiva.
Não, aí ela foi super compreensiva, super legal. Assim, eu, tipo, fingindo super ter medo e tal.
Gente, eu ia bater em todos eles, eu ia gritar. Eu ia.
Então eu acho que ela tinha que ter feito com você isso.
Deus
não comigo.
Me livre. Eu tive um sonho que uma vez. Ai, meus sonhos não fazem um sentido.
É, não faz. Não, a Larissa era uma aranha.
Não era isso. Mas eu sonhei uma vez que entrava, tipo, o Paté. Entrava e mais dois personagens que eu não vou lembrar quem era, acho que era o Woody. Eles entravam no meu quarto muito grandes, assim, era gente fantasiada.
Cara,
e eu batia em todos eles, eu batia muito. Eu acordei,
tu
tipo,
tinha medo
muito
disso?
Triste.
Você pareceu ganhar no sonho, tipo, você.
É porque era um sonho, porque na vida real eles me matariam.
Cara,
acho que a gente precisa terminar.
Acho que a gente precisa com isso terminar e sair daqui direto pra uma terapia.
Eu tenho uma filosofia e vocês prestem atenção. Pra você saber se você tem medo de uma coisa ou não, você imagina essa coisa num beco escuro. Com você sozinho.
Entendi.
Se você tiver medo disso, personagem, gente fantasiada de alguma coisa e eu num beco escuro, gente, eu vou correr até dizer chega.
Cara, mas beco escuro já me dá medo.
Mas se tiver um cachorro fofinho, você não vai sentir medo.
Talvez, verdade, não sei. Verdade.
Um cachorro fofinho.
É uma boa teoria, eu acho.
Não, é um bom jeito de avaliar as coisas. Não acho que seja o único, provavelmente tem algum outro.
Não, mas se você para pra pensar desse jeito.
E é que é profissional em nada, pelo contrário, então...
A gente ia procurar a terapia, eu vou.
Eu acho que, assim, é sair daqui direto assim pra um psicólogo mesmo. Não tenho.
Não julguem.
Não tem escapatória pra, daqui pra.
Estalactite.
Virou um.
É.
Um gás. Vai.
É, eu também sei. Tentei pensar no negócio, não consegui. Ai, ai, acho que é isso, gente.
É isso, pessoal. Vocês fiquem com o próximo episódio. Quando for lançar.
Então, vocês entraram um pouquinho na nossa cabeça, né, hoje. Vocês viram. Um pouquinho dos nossos medos relacionados.
Nossa, com doentio.
Inclusive, o meu medo e da Bia tá relacionado sempre ao João, porque das coisas que ele fala.
Das coisas que ele faz.
Das coisas que ele faz. De como ele age. De como ele é.
Com improvisível.
Imprevisível.
Improvisível. Eu misturei improvável com imprevisível.
Improvisível.
Gente, dá
um. Com improvisível ele
eu
é.
Acordei super cedo.
É. Então
fiquem
é
com
isso,
Deus.
Gente. Boa semana aí pra todos vocês. E
tchau.
Tchau.
Adeus. Valeu.